Em Lucas 15, 3 a 13, o tema da nossa mensagem de hoje é Achados e Perdidos. Assim diz a palavra do Senhor. Então, faz um favor para mim, coloca desde o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os vizinhos, amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado em não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Pode colocar mais uns 2 aí, por favor. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Continuando, então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Tá bom, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar e te glorificar nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está. Fale conosco poderosamente, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor possa, ó Deus, estar abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Sabemos, meu Deus, que muitas vezes nós ouvimos, mas não entendemos, mas nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento. Não queremos ouvir aquilo que nos agrada, não. Queremos ouvir aquilo que vai nos transformar, que vai nos moldar e nos mudar. Senhor, muito obrigado por essa palavra que é viva. E que cada pessoa aqui nessa noite possa sair daqui edificados em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido, irmãos. Lucas capítulo 15 conta a história, 3 parábolas, onde Jesus fala da ovelha, fala da dracma e também do filho pródigo, né, no filho perdido. Geralmente, os irmãos que estavam ali no encontro com Deus, provavelmente viu alguma coisa a respeito do filho pródigo, né? Não vou falar mais nada, porque quem for vai saber como que é. Achados e perdidos. Começa o texto dizendo, em Lucas 15, que Jesus estava diante de dois tipos de pessoas: publicanos e o quê? Pecadores. Publicano é o homem, é aquelas pessoas públicas, né, que aparecem bastante. Pecadores, aqui está dizendo, são essas pessoas que, quando você passa ali no centro da cidade, não que nós não somos pecadores também, mas que aqueles pecadores que aparecem ali nas ruas, se drogando, se prostituindo, né, pessoas vivendo nessa situação de desprezo. E essas pessoas estavam reunidas para quê? Ouvir Jesus. E tinha uma outra classe de pessoas junto ali, que era os religiosos, fariseus, né? Tá aqui, versículo 2, fariseus e escribas, homens que se achavam o dono da lei, que sabiam tudo, religiosos, que abominavam os pecadores, que abominavam os publicanos, que os publicanos eram como fossem funcionários públicos, né, que cobravam impostos, eram mal vistos naquele tempo. Então, os religiosos da época, eles não queriam ter acesso, não tinham acesso com esse povo, eles rejeitavam, desconsideravam esses tipos de pessoas. E eles estavam ali e começaram a questionar Jesus, e falou: como que pode você receber publicanos e pecadores, sentar com eles, conversar com eles? E aí nós vamos entrar então nessa jornada aqui de achados e perdidos. Há dois tipos de pessoas para Deus, somente. Quais são? Os salvos e os perdidos. Deus só vê dois tipos de pessoas. Deus vê os salvos e vê os perdidos. Todas as outras diferenças não importam para Deus. Deus não está se importando se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é baixo, se é alto, qual a sua posição social, se você tem alguma coisa ou não tem. Deus não está se importando com isso. Deus não se importa com nada desse mundo que os homens tanto valorizam. Prata e ouro desse mundo, diz a Bíblia, que tudo isso ficará, vai se derreter, todos os elementares da terra vão se derreter um dia, vão se acabar. A Bíblia diz que os tesouros desse mundo, o ladrão rouba e a ferrugem corrói, se acaba. Mas onde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Quando você entende que o seu tesouro não está aqui, é na glória, você começa então a entender o quanto que você é valioso. Domingo passado nós falamos a respeito de quanto vale uma alma, o quanto que você é amado e amada, o quanto que você tem um valor para Deus. Você já imaginou o quanto que você é amado por Deus? Muitas vezes você fala: Deus, eu quero te amar. Sim, precisamos querer amar, mas você já falou para Deus e perguntou para Deus: Deus, me revela o quanto que o Senhor me ama. Você sabe o quanto que é o amor de Deus por você? Diz João 3,16 que o amor de Deus, ele não tem medida, ele é de tal maneira, ele é enorme, ele é grande, que eu e você, humanos, não conseguimos medir, pesar, nem somar, porque ele é de tal maneira. Olha o quanto que você é amada. Ao quanto que você é amado por Deus, nós vimos isso. Então tem dois tipos de pessoas que Deus se importa, que é os salvos e os perdidos. E nesse texto nós vamos ver essas pessoas através de parábolas. É interessante você entender que coisas sem valores você não considera que ela é perdida. Coisas que não têm valor, ela é extraviada. Você procura? Não tem sentido você procurar o que não tem valor. Mas coisas de valor são perdidos. É ou não é verdade? Quando tem um valor, você considera aquilo perdido. Por exemplo, Se você perder hoje R$200, ah, irmão, você vai chegar na sua casa, vai procurar duzentão. Você está aqui sentado e pensando, rapaz, não é que eu coloquei aquele 200. Amanhã tem a conta do DAI e da Águas Cuiabá, eu tenho que pagar, tem um valor de 200. E você vai sair daqui, vai chegar lá e vai procurar, vai pôr o povo doido para procurar esse duzentão. Estava ali, eu guardei ali, eu tal, será que eu joguei fora? Olha na carteira, olha de novo, olha no carro, olha no porta-luva, e vai caçar, vai procurar, sabe por quê? O R$200 tem um valor. Então o que tem valor, ele se perde, mas o que não tem, se extravia. E nesse capítulo nós vamos ver três histórias, que é da ovelha, da dracma e do filho. É o capítulo do achados e perdidos da Bíblia. Ambas as palavras, sal e perdido, significa que Deus se importa conosco, são expressão de amor. Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Mateus 18:11. Coloca para nós aí. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você tem um grande valor para Deus. Diga amém. Diga para a pessoa do seu lado, você tem um grande valor para o Senhor Jesus. Como que você é valiosa, como que você é valioso, querido, como que Jesus te ama. Os irmãos tiveram no encontro com Deus, sentiram esse amor, sentiram o quanto que eles são valorosos. Por que que muitas vezes nós não sentimos isso? Por que que tem vezes que eu e você nos chegamos diante à noite, onde vamos, talvez, aquele momento que você vai ter com Deus, e tem pessoas que não tem nem coragem de parar ali, e quando ele pensa que ele, assim, vou tirar esse momento para Jesus, ele fala, eu não vou, porque dentro dele tem acusação, é ou não é? Tem pessoas que não oram, porque dentro dele ele se sente acusado por uma falha que ele cometeu, por um pecado que ele cometeu, por algo que ele fez. Ele fala, eu não sou digno nem de falar com Jesus. Quem sou eu para falar com esse Jesus? Será que Jesus vai me ouvir? Mas eu fiz tanta coisa errada. Aí vem o texto e diz assim, olha, eu vim salvar, porque o Filho do Homem veio salvar o que se estava perdido. Jesus, ele não veio salvar o que estava salvo, o salvo já está salvo. O doente não precisa de médicos. Jesus não está esperando você melhorar para vir. Venha como você está. Sabe por quê? Porque ele te ama como você está. Pastor, eu só vou depois que eu parar com isso, depois que eu deixar aquilo, depois, meu querido, para tudo e vem como você está. Porque nós de nós mesmos não vamos conseguir. É impossível nós estarmos aqui por nossas próprias vontades. Você sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo de Deus tem poder para nos convencer. É poder de Deus que fez você vir aqui, fez você ir no encontro, fez você aceitar Jesus, fez você chorar como uma criança, fez você se render e dizer, eu não posso sozinho. Foi poder de Deus. Não foi palavra do pastor, foi poder de Deus. Sabe por quê? Porque em João 15 diz que sem Jesus nada podeis fazer, mas quando você vai para o livro de Lucas, diz assim que nada é impossível para Deus. Então eu e você aqui é fruto de coisas impossíveis que Deus nos trouxe, que Deus nos transformou, que Deus olhou para nós e falou assim, eu tenho um apreço por você, eu te amo, você tem um grande valor, e por você ter esse valor, eu quero ceiar contigo, eu vou derramar o meu sangue por você. Só paga preço por algo que tem valor. Então não cai nessa bobeira, nessa besteira que você é um desprezível, que você não vale nada, porque falaram que você não valia, porque você cometeu alguma coisa de errado lá no passado, porque você pecou, porque você fez isso e aquilo e aquilo outro. Eu quero dizer para você que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, porque você tem um valor para esse Deus. Ele te amou de tal maneira. Você é o perdido ou você é o salvo? Mas uma coisa eu sei, você tem valor para Deus. Eu não tenho mais valor para Deus do que você, porque Deus olha para mim, olha para você e fala assim, eu amo você, Não importa o seu grau de estudo, não importa se você é pastor ou não, não importa se você é doutor ou não, não importa se você tem riqueza ou não, eu quero dizer que eu como com os publicanos e os pecadores. Você entendeu o quanto que você é amado? Só que teve um tempo que nós estávamos desgarrados, perdidos. Jesus estava sendo avaliado e julgado pelos fariseus daquela época. Eles não entendiam o que era mais importante. Eles julgavam Jesus por estar com pecadores e não sabiam que as almas são os bens mais preciosos para Deus. Eles estavam preocupados com aparências, mas o bem mais precioso para Deus se chama almas, vidas. E aí eu e você. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, você é o ser mais importante para Deus. Ah, nós podíamos fechar a Bíblia aqui e deitar, tem quando o casal está apaixonado, aí falou 3 horas no celular, mas deita e ainda fica pensando. É assim quando está apaixonado, né? No outro dia acorda cedo, manda mensagem, bom dia amor, ah, não é assim? Ah, ô, rapaz, coisa boa, hein? Quando está apaixonado, não é assim? Eu e você precisava sair daqui hoje dizendo, e deitar na cama e falar, Jesus, como que eu estou apaixonado pelo Senhor? Se eu ficar 3 horas aqui falando com o Senhor, eu quero falar mais um pouco, eu quero falar mais, eu quero levantar amanhã e dizer, Senhor, obrigado, porque eu sou tão amado, como que eu sou amado pelo Senhor, eu estava perdido, eu estava jogado, eu estava desprezado, a sociedade me desprezava, os religiosos falavam que eu era pecador, que eu ia para o inferno, os religiosos diziam isso de mim, mas o Senhor vem e senta comigo, come comigo, me abraça, me ama, como que eu sou valioso, independente da minha situação, eu tenho um valor, eu sou amado por um Deus tão grande que me achou. Eu estava perdido e fui encontrado. Um Jesus que não mediu esforços para te salvar. É tempo de nós sair daqui desse prédio, querido, e ir para casa e deitar na cama. Não, eu vou comer. Você já pensou? Você falou assim e começar a chorar. Eu não quero nem comer. Então, tão apaixonado que eu estou por Jesus, porque quando está apaixonado, para de comer também, né? Não foi meu caso, né? E nem da minha esposa. Ela é magrinha ainda, mas ela comia mais que eu. Apaixonada. Eu falei, eita glória. Deu certo. Até nisso, Deus um propósito. Contar uma dela, não está aqui. Num retiro, ela ganhou garfo de ouro. A mulher que mais comeu no retiro foi a minha esposa. Né, Brão? Nós tínhamos o troféuzinho até esses tempos atrás. Na mudança, extraviou um garfinho, campeão. A mulher que mais comeu no retiro, com 120 pessoas, ela ganhou em primeiro lugar. Então, para nós, nossa paixão, nós não paramos de comer, não. Mas, ó, voltando aqui. Você já imaginou, você começa a comer e cada garfada você sente o amor de Deus e a lágrima começa a correr e você começa a pensar o quanto que você é amado. Ah, você vai perder o apetite ou você vai comer mais, não sei o que vai acontecer, mas nós precisamos ver Jesus dessa forma, achado e perdido. Um dia nós estávamos perdidos e o Senhor então nos achou. Só pode perder algo que é valioso. Só se pode perder algo que tem muito valor, como eu disse aqui. E é uma sensação muito horrível quando nós perdemos alguma coisa de valor. Às vezes perdemos coisas por falha nossa. Está dando um pouquinho de microfonia aqui. Só. Às vezes nós perdemos coisas por falha nossa, falta de cuidado, de atenção. É ou não é verdade? Por negligência. Às vezes, nós perdemos coisas por por falta de cuidados, né? Por exemplo, a saúde. Às vezes nós adquirimos algumas enfermidades por falta de cuidado nosso mesmo. Mas às vezes vem enfermidade que você não esperava. Não é porque você foi negligente. Às vezes perdemos coisas por causa que foge da nossa governabilidade. Nós não temos como controlar aquilo. Por exemplo, o filho pródigo. As enfermidades às vezes surgem do nada. Você não tem controle. Não é assim? Perdemos a saúde, às vezes por nossa negligência, mas às vezes porque é natural. Por exemplo, o Covid, né? Tinha controle? Não tinha. A gripe. Você está bom hoje, amanhã a garganta inflamada, ruim, né? Então, o que de valor você perdeu por sua falha? A fé, a espiritualidade, um discípulo que precisa de mais cuidado? Você perdeu o casamento, a educação dos seus filhos? Você perdeu amigos? O que você tem perdido? O que você tem perdido? A Andréia deu um testemunho aqui. Ela falou assim, que ela buscou o Senhor e falou, eu não quero viver mais isso, porque tinha coisa que ficou para trás e perdeu. Um tempo, né, André? E ela testemunhou aqui. Mas eu não quero mais isso. O Senhor, então, e achou. E ela decidiu, então, a se entregar ao Senhor novamente, dizer, Deus, eu quero de volta o que um dia foi perdido. Deus vai restaurar o que foi perdido na sua vida. Será, pastor? Vai. Porque para Deus não é impossível. Se você colocar a sua vida hoje, decidir na presença de Deus, que quer esse Jesus que senta com pecadores publicanos e fala assim, Jesus, eu quero de volta aquilo que ficou para trás. Eu quero de volta aquilo que o Senhor me prometeu. O Senhor vai te dar. O Senhor vai restaurar a sua casa, vai restaurar os seus sonhos, vai restaurar a sua família. A Bíblia diz que o pastor, ele, a ovelha, ela saiu do bando, tinha 100 e uma desviou, por um período ali, por um momento, de repente ela tomou um percurso diferente das outras. A Bíblia diz que esse pastor, ele largou todas as outras ovelhas, as 99, ele não pensou que aquelas 99 poderia ser atacada por lobos, por bichos, por ladrões, salteadores. Ele largou lá, no pasto, e foi atrás daquela que estava perdida. Porque uma ovelha tem muito valor para o pastor. Aí a Bíblia diz que ele encontra essa ovelha. E ele pega essa ovelha no seu colo, põe nos seus ombros. De repente essa ovelha estava com fome, de repente essa ovelha estava cheia de carrapicho, estava ferida, estava machucada. Esse pastor então cuida dela, põe nos ombros e leva para junto do aprisco. Que pastor é esse? Esse pastor chama Jesus de Nazaré. Eu estava lendo esse texto, essa palavra, e eu lembrei de uma canção antiga, eu lembrei da Elis. Falei para a Andréia, vou cantar outra hoje. A irmã Rita conhece.
Junta no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou.
Tá bom, irmã Rita? Senão eles vão querer depois autógrafo nosso. Calma. Nós vamos ensaiar. Eu e a irmã Rita vamos cantar um zinho aqui, daqui a uns dias. Essa canção, irmãos, fala tudo desse texto. Ele cuidou dessa ovelha. Trouxe essa ovelha. E o que que acontece? Depois que traz a ovelha perdida, chama os amigos. e faz festa, porque você é mais importante do que as 99, porque uma ovelha perdida é mais importante de quem já está salvo. O importante não é o que já está salvo, o que está salvo ele é importante sim, porque já está lá cuidado, só que o mais importante é o que está perdido, e tem festa quando um pecador se arrepende. Nos céus hoje teve festa esse final de semana, porque muitos pecadores se arrependeram, desceram as águas, se batizaram, e aqui nós temos pessoas que desceram as águas, que foi achado por esse pastor. A segunda é a dracma perdida. Os bens mais valiosos são os que ainda estão perdidos. Essa frase pode nos assustar no primeiro momento, até parecer injusto, mas o que é escasso em determinado momento vale mais. Na parábola que nós vemos, nessas três parábolas, a importância do que estava perdido foi maior do que as que não estavam. Para você ver, aí conta a história da mulher. Uma dracma valia mais ou menos um dia de serviço. Então presta atenção, se você ganha aí 200 reais por dia, uma dracma valia 200 conto, uma moeda que tinha o valor. Hoje a moeda maior que nós temos é um real, né? Se a pessoa não tivesse uma moeda de duzentão, então valia, vamos colocar aí 200 conto, ela tinha 10, se perdeu uma. E diz que então ela acende a lamparina, e ela varre, e ela procura, e ela limpa a casa, e ela vai em todos os lugares, porque o que tem mais valor é o que está perdido. O quanto que Jesus ama você. Tem um ditado popular que diz assim, que nós só damos importância a algo depois que perdemos, não é assim? E esse ditado, na verdade, está aqui. A importância de alguém que estava perdido, de uma ovelha perdida, de algo valioso que estava perdido. Não há nada mais valioso para Deus do que o homem sem Deus. A prioridade de Jesus foi essa. É a urgência atual da igreja. Jesus quer salvar o que está perdido, Ele vem buscar o que está perdido. Essas três palavras foram usadas por Jesus para exortar os fariseus daquilo que realmente importava para Deus: a salvação dos perdidos, e não da religiosidade. A religiosidade mata. Cuidado com a religiosidade. Por isso, quando Jesus vem e fala assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, e o meu fardo é leve e suave. Porque os religiosos da época colocavam carga pesada sobre as pessoas: vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro, têm que pagar dogma, têm que fazer não sei o quê, têm que andar de joelho, têm que subir não sei na onde, têm que descer. Era desse jeito. Aí Jesus fala, chega e fala assim: muda tudo. Aí Jesus fala assim: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor. O Senhor diz: vinde a mim, pecadores, vinde a mim os doentes, porque eu sou a cura. Vinde a mim aqueles que estão perdidos, fora do caminho, porque eu sou o caminho. Vinde a mim aquele que está na mentira, porque eu sou a verdade. Vinde a mim aqueles que estão nas trevas, porque eu sou a luz. Vinde a mim, e vinde a mim. E o Senhor continua dizendo até os dias de hoje: venha. O que está faltando para você vir a Jesus? Parece até injusto quando nós olhamos e vemos que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é uma coisa assim estranha? Quando nós olhamos para dentro de nós, para nossa justiça própria, nós achamos que Jesus foi injusto. Tem festa para o perdido, mas para quem está salvo não tem? Não é assim? Mas é assim que é o amor de Deus. Por isso que as células de encontro com Deus são uma oportunidade de mostrarmos nossas prioridades. Há coisas importantes a serem feitas, há outras mais importantes. Jesus curou Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus ensinou, Jesus treinou. Tudo isso são coisas importantes e necessárias. Mas qual era a missão principal de Jesus? Salvar o perdido. Você pode ser curado e não ser salvo. Você pode ser liberto de demônios e não ser salvo. Tem muita gente querendo somente as bênçãos. O Gilani falou aqui algo sobre isso. Eu quero que ele seja o meu salvador, mas senhor da minha vida não, porque ninguém controla a minha vida. Tem gente assim. Deixa Jesus ser senhor. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor Jesus é o nosso pastor, ele nos faz deitar aonde? Em pastos verdejantes. Leva-me a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando eu deixo Jesus ser o meu pastor, o meu Senhor, a minha alma está refrigerada. Eu tenho paz, eu tenho alegria, porque Jesus, ele veio para fazer isso, para salvar o perdido. A porta de entrada é essa. Você está procurando encontrar aquilo que é mais importante para Deus? Se é algo valioso, teremos alegria quando encontramos. Se é algo valioso, nós vamos ter alegria quando encontramos. Como é bom quando encontramos algo valioso. Eu pergunto para você, o que você achou que te deixou tão muito feliz? Nessa parábola, houve alegria quando o que estava perdido foi achado. Todos trouxeram para casa, se alegraram, comeram e ainda chamaram os amigos para celebrar juntos. Aliás, temos que sempre celebrar quando recebemos ou recuperamos algo valioso. O filho pródigo estava perdido, desejando comer alfarrobas de boi, de porco, lavagem. E um dia ele entende que na casa do pai tinha alimento. E ele toma uma decisão e vem para a casa do pai, dizendo: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Toma-me pelo menos como um servo seu. E eu quero falar algo aqui dessas três parábolas. A ovelha perdida, ela sabia que estava perdida. Ela estava perdida e sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A dracma perdida, ela não sabia que estava perdida e não sabia voltar. Mas o filho pródigo, ele estava perdido, ele sabia que estava perdido e ele sabia como voltar. Talvez hoje você, nessa noite aqui, eu não sei, talvez esse texto está falando contigo, talvez você possa ser que você é essa ovelha que está precisando que o pastor vá lá e pegue você e cure e traga. Talvez você já um dia aceitou Jesus, até caminhou junto com o rebanho, mas por um momento na sua vida você resolveu caminhar sozinho. Foi a questão dessa ovelha. E num certo momento sabia que precisava voltar, mas não tinha força, porque muitas vezes quando sai do caminho que é correto, cai dentro de calabouço, cai dentro de buracos. O mundo tem muitos buracos levando pessoas para o mais profundo, que começa a cegar. Você vai perdendo o desejo de buscar o Senhor nesses buracos, você vai perdendo o desejo de orar, você perde o desejo de estar em comunhão. De repente você está desbaratinado dentro de um buraco escuro, sem saber para onde ir. De repente, você ouve bastante e acha até interessante as igrejas e o evangelho, mas você nunca experimentou, você não sabe nem de onde você está, quem é, para onde você está indo, de onde você veio, é a dracma, mas você tem um valor. Mas de repente você é o filho que queria a herança antes do tempo, que o mundo ofereceu tudo que era bom, e você, eu quero curtir a minha vida, estou perdendo tempo com isso aqui. Mas hoje você tem a oportunidade, como aquele filho, ele se levantou do meio do chiqueiro, do meio da lavagem, e ele foi até o pai. O pai estava aguardando todo o tempo. Jesus está te aguardando porque você tem um grande valor. O pai não esperou ele tomar um banho, o pai não esperou ele trocar de roupa, o pai não esperou ele fazer um concerto, pedir perdão, não, o pai não esperou nada disso. Quando o pai avista aquele filho, o pai corre, o abraça, ele fedendo, ele sujo, ele cheio de tantas coisas, e o pai abraça e o beija, porque você tem valor. Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou te esperando, eu quero te abraçar, quero te beijar, só que tem uma coisa, a decisão não foi do pai de ir lá no chiqueiro, o filho decidiu sair do chiqueiro. Tem coisa que a decisão é sua, você pode continuar perdido, porque não quer o pai, mas você pode querer ser achado pelo pai. É sua decisão. É sua decisão. Amém? Vamos ficar em pé. Deus quer mudar a sua história. Você tem um grande valor. A Bíblia diz que quando aquele filho ele chega na casa do pai, antes da festa, acontece algumas coisas poderosas. Ele coloca um anel no dedo do filho. Ele troca suas vestes, ele põe vestes novas, e ele calça o filho. Toda vez, ontem eu falei no nosso estudo, toda vez que eu ouço essa frase, que o Senhor, que Deus calça o filho, eu me lembro de uma história. Os escravos, você já deve ter assistido filmes ou em livros, você vê que às vezes tem escravo que ele está até bem vestido na casa dos seus servos, roupas boas. E sabe o que difere que ele é escravo? Ele está descalço. Eu li uma história sobre isso. Ele pode estar vestido bem, igual todo mundo, mas ele está descalço, que mostra que ele é um escravo, ele não é livre. Por isso que quando esse filho, ele estava escravo, e na cabeça dele, o que ele chega dizendo? Eu quero ser um dos seus servos, seu escravo. Mas o pai fala, eu calço seus pés, filho, porque você é filho, você não é escravo. Xerecantaramas. Filho, eu quero pôr roupa nova sobre você. O aliança, o anel no seu dedo, porque você agora senta do meu lado. Você é herdeiro da graça do Senhor. Pai, mas eu estou sujo. Não importa, eu te amo, filho. Pai, mas eu não tenho condição nenhuma, eu gastei tudo. Não importa, eu tenho mais para te dar, filho. Pai, mas eu pequei tanto. É graça sobre a tua vida, irmão. Aleluia. pastor, mas o que eu já cometi? Ei, esquece o que você cometeu. Hoje começa tudo na sua vida. Se você quiser, se você quiser sair desse chiqueiro, se você quiser sair desse lamaçal, a decisão é sua para dizer: Jesus, eu quero mudar a minha vida. Me põe roupa nova, põe um anel no meu dedo, Senhor. Calça os meus pés, que eu não quero mais ser escravo do pecado, escravo no medo, mas eu quero ser agora, Senhor, esse algo de valor que é amado por um Deus poderoso. Em nome de Jesus, a minha casa será salva pelo Senhor. Hoje Deus tem algo novo na sua vida. Depende de quê, pastor? Só depende da sua decisão. Hoje é o dia de você decidir: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é o dia de você decidir: a partir de hoje eu tenho um pai, o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Durante essa canção, se você sentir desejo